Senhoras, senhores deputados, muito bom dia a todos. Peço desculpa pelo pequeno atraso, mas hoje é um dia complicado em termos de circulação nas estradas. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, sendo que um ponto prévio, antes de entrar no ponto 1, que tem a ver... Vamos só ao ponto 1, depois eu digo no ponto seguinte. Aprovação das atas 17 e 18. Alguma questão? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. No ponto 2, aprecia-se a votação dos requerimentos. Há 4 requerimentos, sendo certo que o último a entrar foi o do Partido Socialista, sendo da mesma matéria, entendi que deveria constar na mesma. Ainda assim, pergunto se há alguma oposição de algum dos seus deputados relativamente a essa matéria, para que possa ser apresentado também e discutido nesta reunião. Assim sendo, vamos então passar à apresentação dos requerimentos e, neste caso, no grupo parlamentar do PCP, ao deputado Alfredo Maia poder apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, a Galp anunciou o início de um negócio com a espanhola Moeve, com vista ao que parece configurar uma fusão, portanto, com o controlo conjunto ou por uma empresa nova dos 1.250 postos de abastecimento atuais da Galp, mais os cerca de 2.000 da CEPS ou da Moeve. E, além disso, também com implicações na atividade de refinação de produtos de petróleo. Isto significa que esta nova empresa levará, e a sua atividade e o seu futuro, levará ao fim do controlo português de uma atividade, de um setor fundamental, de um setor estratégico, incluindo para a soberania e para a defesa nacional. Ora, este negócio carece de cabal esclarecimento, desde logo da posição do governo português sobre ele, na medida em que o governo representa o acionista-Estado, ainda que com um capital reduzido, 8,2%, no capital da Galp. E, portanto, estamos perante a necessidade de que a senhora Ministra do Ambiente e da Energia venha esclarecer a posição do governo, desde logo sobre a operação, qual é o entendimento que tem sobre o caráter estratégico da refinaria de Sines e sobre isto deixar também... Peço desculpa, mas perturba-me. Peço desculpa. Deixar também uma nota relativamente à refinaria de Sines. Temos ouvido do Governo dizer que passamos a ter acesso a mais 3 refinarias. Não, isso não é verdade. É ao contrário, nós perdemos exatamente a única refinaria que ainda temos em território nacional. E, portanto, é necessário esclarecer tudo isto, é necessário esclarecer a subordinação, inclusive a capitais estrangeiros, e, por conseguinte, é de manifesta urgência que a Sra. Ministra venha aqui esclarecer este negócio. A Sra. Ministra ainda ontem disse que o Governo estava a acompanhar, mas o Governo não pode limitar-se a acompanhar, tem mesmo de agir, e é sobre a ação necessária que queremos ouvir a Sra. Ministra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Deputado Paulo Marcelo, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, uma pequena palavra de preocupação e solidariedade para com as vítimas do mau tempo que afeta o país, fazendo votos que as condições climatóricas melhorem e que não haja mais vítimas humanas e materiais nas próximas horas e nos próximos dias. Quanto à matéria do requerimento, nós, percebendo a importância da matéria, a questão foi ontem colocada diretamente à Ministra do Ambiente e da Energia. E a resposta da Ministra, no fundo, reflete aquilo que é de conhecimento público e permite-me também de algum bom senso. A função acionista do Estado é exercida pelo Ministério das Finanças através da par pública. O tema está a ser acompanhado, como foi dito ontem pela Ministra do Ambiente, pelo Ministro da Economia, pelo Ministro das Finanças, sob coordenação do Primeiro-Ministro. Portanto, na nossa perspectiva, tendo a Ministra do Ambiente sido questionada diretamente ontem sobre a matéria, uma nova audição sobre o mesmo tema não penso que venha a acrescentar nada de valor e, portanto, seria, passa a expressão, alguma perda de tempo. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD vai votar contra este requerimento.
Então, obrigado, Sr. Deputado. Essa palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não obstante aquilo que foi ontem já questionado à Sra. Ministra do Ambiente e Energia, em sede de audição regimental, na realidade tem havido muitas notícias acerca desta situação. Algumas delas, inclusive, contraditórias, porque algumas delas dizem que isto é um negócio que, a verificar-se, estará concluído em mais de um ano. Em todo o caso, não pelas mesmas razões do PCP, até porque o capital já não tem nacionalidade, e para bem ou para o mal, a Galp já não é uma empresa do Estado, o Estado tem uma participação acionista que já agora lhe rende vários milhões de euros anuais em dividendos, mas em todo o caso, eu acho que este assunto merecia uma discussão aprofundada. A audição aprofundada da Sra. Ministra do Ambiente e Energia, que nós sabemos que está a acompanhar as movimentações e que também a informação que dispõe admite que seja muito parecida àquela que nós todos dispomos por via daquilo que é público, mas isto também não inviabilizará que se ouça, eventualmente, o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro da Economia, a própria Autoridade da Concorrência, que vai ter uma palavra a dizer sobre uma concentração nesta matéria, do ponto de vista da concorrência. Ou seja, isto é algo que merece uma discussão aprofundada, que não se compatibiliza com uma pergunta de 2 minutos e uma resposta de 30 segundos. Portanto, o Partido Socialista acompanhará este requerimento para ouvir a Sra. Ministra do Ambiente e Energia, para podermos discutir com mais alguma profundidade, sem, contudo, e acho que aqui, neste caso em particular, eu acho que ainda teremos muito tempo a ouvir muita gente sobre esta matéria, porque isto é uma operação financeira que não se faz em meia dúzia de dias.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Dotti, do Grupo Parlamentar do Chega.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Também gostava de dar uma palavra de apoio a todas as vítimas da tempestade, em particular à vítima mortal em Vila Franca, terra onde vivi 20 e tal anos. E, portanto, gostaria de deixar também esta palavra de apoio a todos os que sofreram ou que estão a sofrer com esta tempestade. O Grupo Parlamentar do Chega não se irá opor à audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PCP. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, passo à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto contra o parlamentar do PSD. Passamos ao próximo requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, audição do ICNF no seguimento da audição dos peticionários, a petição número 32.17.1, Lei de Proteção dos Carvalhos Autóctones. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, muito obrigado. Isto aqui, pronto, demorou um bocadinho para discutirmos isto, mas é uma formalidade que temos que cumprir. Nós tivemos recentemente uma audição dos peticionários por causa da Lei de Proteção dos Carvalhos Autóctones. Isto é um assunto que não é novo nesta Comissão. Na sequência dessa audição aos peticionários, o deputado relator, que é o deputado Miguel Costa Matos, não é? Peço desculpa. O deputado do Partido Socialista, tendo em conta aquilo que foi dito, solicitou ou entende que se calhar, e o grupo parlamentar do PS acompanha, que deveríamos eventualmente ouvir o ICNF relativamente a este assunto. Isto aqui é uma situação sensível e, de certa forma, vai havendo alguma interpretação diferente de como é que se deve fazer esta lei de proteção, se deve ser mais extensiva ou mais restrita. Portanto, se calhar seria de todo útil, e é nesse seguimento que o grupo parlamentar apresenta este requerimento, ouvir o ICNF, que são os técnicos que têm que fazer a avaliação e a aplicabilidade daquilo que é a lei que temos atualmente em vigor. Era apenas isso, e eu acho que é algo que beneficiará depois o relatório do Sr. Deputado do PSD para a avaliação, a análise desta petição por parte do Parlamento.
Então, Sr. Deputado, algum dos seus deputados pretende intervir? Não havendo. Quem vota contra este requerimento? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Os próximos três requerimentos, eu peço desculpa, mas eu estou a olhar para as horas, para podermos estar a cumprir a audição seguinte. São os três sobre a mesma matéria. Eu vou pedir para que possam ser apresentados pelos grupos parlamentares, aproveitam para fazer naturalmente a discussão, para não estarmos depois a repetir e cada um separadamente. Acho que a economia de tempo será o mais fácil. Neste caso não está o PAN para poder apresentar o primeiro, está o LIVRE e, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, vice-presidente desta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Vou ser muito rápido, na verdade o assunto já foi aflorado na audição regimental de ontem com a Ministra do Ambiente, que tem a co-tutela do ICNF, também daí essa relevância, e no fundo aquilo que da parte do Grupo Parlamentar do LIVRE gostaríamos era de ouvir em pessoa o Sr. Ministro da Agricultura, que no nosso entender teve declarações absolutamente desnecessárias, certamente, mas inaceitáveis, e tendo sido elas gravadas, não podemos considerar que tenham sido declarações não intencionais. Se elas foram gravadas e projetadas, é porque foram intencionais, cada palavra foi pensada ou foi decidida estar naquela declaração, e como tal gostaríamos de esclarecer o âmbito das mesmas, sobretudo porque aquilo que nos inquieta é que nas entrelinhas parece haver quase um incentivo ao desrespeito da lei, apresentada como um bloqueio ao avanço de projetos de interesse nacional, quando ainda ontem a própria Ministra do Ambiente acabou por confirmar que efetivamente pouco mais de 10% dos projetos sujeitos à avaliação de impacto ambiental tinham um parecer negativo. E nesse sentido era importante então esclarecer estas declarações e esclarecer que bloqueios é que as leis ambientais que felizmente temos estão ou não a implicar no nosso país. Muito obrigado.
Também é do Sr. Deputado Paulo Marcelo, Governamental do PSD.
Muito obrigado. Penso que estamos a discutir então os três requerimentos em conjunto, não é? Muito bem.
Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu penso que o tema não requer grande apresentação. Já há duas ou três notas que gostaria de rapidamente deixar. Uma é que o Partido Socialista condena as declarações que o Sr. Ministro da Agricultura fez e a forma incorreta, no mínimo, com que se dirigiu aos dirigentes e aos funcionários e trabalhadores do ICNF nos termos em que o fez publicamente. O segundo é que aquilo que o Sr. Ministro da Agricultura disse incorpora uma componente negacionista que vai em sentido contrário daquilo que tem sido o discurso do Ministério do Ambiente e que ainda ontem a Sra. Ministra do Ambiente na audição fez. E, portanto, é preciso esclarecer onde é que está o Governo. Se está no discurso que a Ministra do Ambiente repete quando vem à Comissão de Ambiente e nos tratados internacionais que assina em nome do Estado português defendendo a conservação da natureza e da biodiversidade, ou se está no Ministro da Agricultura, que considera que quando um projeto é chumbado por razões científicas ou técnicas, deve-se mudar a lei para viabilizar o interesse particular e não o interesse geral. Portanto, esta contradição merece, na nossa opinião, ser esclarecida e para isso pedimos a audição do Sr. Ministro da Agricultura. Muito obrigado.
Também é Sr. Deputado Paulo Marcelo, do Comunidade do PSD.
Muito obrigado. Sobre esta matéria, faz sentido que o Sr. Ministro da Agricultura possa esclarecer alguns mal-entendidos que possam ter existido. No entanto, tal como foi dito ontem pela Ministra do Ambiente, e o Grupo Parlamentar do PSD concorda, não houve qualquer tipo de pressão política, nem dos dirigentes do Ministério do Ambiente e da Energia, nem do Sr. Ministro da Agricultura. Quem ouvir o vídeo de uma forma isenta e objetiva, percebe que o que está a ser feito pelo Ministro da Agricultura naquele vídeo é exatamente um apelo ao bom senso, um apelo à legalidade, ou seja, que os funcionários e os dirigentes do ICNF cumpram a lei e que nas situações onde eventualmente, depois de uma lógica de alteridade, que é um conceito em alguma doutrina administrativista, é usado a propósito da densificação da margem de discricionariedade que compete à administração, que o funcionário a quem compete decidir faça um exercício de se colocar no papel dos interessados naquela decisão. Portanto, qualquer decisão administrativa tem uma margem de discricionariedade. Se não houvesse essa margem de discricionariedade, não precisávamos de funcionários públicos e tínhamos a máquina, tínhamos a inteligência artificial a tomar decisões. E as palavras do Ministro da Agricultura, se forem bem interpretadas, destinam-se apenas a que, dentro da margem de discricionariedade, ou seja, de acordo com a lei, que o funcionário tenha em conta aquilo que é o interesse privado, público, se coloque na posição do requerente daquele investimento. Penso que esta perspectiva é legítima, sobretudo quando dita da parte de um responsável político, com uma legitimidade democrática indireta, obviamente quem foram eleitos foram os deputados, mas o governo, ao depois escolher um governo, os deputados ao escolher um governo, estão a dar uma legitimidade a todos os membros do governo, inclusive ao Ministro da Agricultura, para poder, perante um organismo que está sob a sua tutela conjunta, poder apelar a que a lei seja cumprida e que se tenham em conta, na margem de discricionariedade dos funcionários que estão a avaliar no caso concreto, se tenham em conta também a posição daqueles que são os requerentes de determinado processo administrativo. Portanto, na nossa perspectiva, este vídeo, desde que lido de uma forma objetiva e isenta, não admite qualquer má interpretação, antes pelo contrário, é um apelo legítimo, feito de forma transparente e pública, perante um responsável político com legitimidade democrática para o fazer, e, portanto, na nossa perspectiva, não há aqui qualquer tipo de mal-entendido. Não nos opomos a que haja uma audição conjunta, ou seja, entre ambiente e agricultura. Portanto, se fosse uma audição apenas na Comissão de Ambiente, pareceria-nos deslocado, mas daquilo que percebi dos diversos requerimentos, é uma audição conjunta entre a Comissão de Ambiente e da Comissão de Agricultura. Não concordamos com o texto dos requerimentos, que falam de pressões políticas ilegítimas, portanto não podemos votar a favor por essa razão, porque não nos parece que seja uma pressão política ilegítima, pelo contrário, é o Ministro a apelar ao cumprimento da lei e ao bom senso por parte dos funcionários do ICNF, e portanto o Grupo Parlamentar do PSD vai se abster nestes requerimentos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Dotti, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta audição foi aprovada na Comissão da Agricultura. A questão é se a proposta é para ser uma audição conjunta ou se serão audições em separado. Em todo caso, o Grupo Parlamentar do Chega acompanha estas iniciativas e não se opõe à audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Presidente da Comissão da Agricultura falou comigo e se for aprovado algum aqui será conexa e, portanto, já tivemos essa conversa nesse sentido, se for a intenção dos requerentes. E, portanto, assim poderá ser, dependendo depois da votação que se estabelecer aqui. Mais alguma intervenção? Não? Antes de passar à votação, pergunto só o seguinte. Não estando o PAN presente, alguém se opõe a que se vote também a do PAN? Não foi apresentado, mas que se vote também? Ninguém se opõe, portanto, iremos fazer a votação. E vou fazê-la separadamente. Penso que se calhar é o melhor, separadamente qualquer um dos requerimentos. E penso que é o melhor. E, portanto, primeiro o requerimento, sendo que haja interpretação que depois não fique, não prejudique os outros requerimentos. Portanto, é requerimento separadamente, só porque podem querer ter um sentido de voto diferente. E, portanto, é apenas por isso. O primeiro requerimento é o do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com uma abstenção. O próximo é o requerimento do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com uma abstenção. O requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com uma abstenção. Portanto, os três foram aprovados, o que significa que irei falar novamente com o Presidente da Comissão de Agricultura e, sendo conexo, fazemos a conjunta. Estamos a ver uma possibilidade de fazê-lo em breve, portanto, talvez para 11, mas não sei, estamos a acertar as agendas para poder garantir. Não havendo mais nada nos outros assuntos, não sei se tem alguma questão nos outros assuntos. A próxima reunião ordinária será na próxima terça-feira, dia 13, às 16 horas. Passamos, então, damos por terminada a reunião para darmos início a seguir à audição à Ana, e, portanto, que está marcada para as 11 horas e que já tem a apresentação, e, portanto, damos aqui só uns minutinhos e voltamos a dar início.